eleições antes de março. Em Cabo Verde, há queixas de lacunas no alinhamento entre o primeiro-ministro e o presidente da República. Três países retiram-se da comunidade de estados da África Ocidental. Com um histórico de instabilidade política, o presidente da Guiné-Bissau, Marcos Sissoko Embalo, quer eleições legislativas antes de 31 de março. Embalo dissolveu o parlamento liderado por Domingos Pontes Pereira em dezembro, numa ação não prevista na Constituição, sendo por isso muito criticado. O seu convívio com outras instituições é considerado problemático. Em Cabo Verde, modelo em África nos relatórios globais de democracia e menos corrupção, o presidente José Maria Neves tem se queixado de decisões do primeiro-ministro Ulisses Correia Silva sem consulta, denunciando um certo desalinhamento. Mali, Níger e Burkina Faso, liderados por militares golpistas, retiram-se da CDAO, alegando que o bloco traiu os seus princípios fundadores. Como é a coabitação política nesses cenários? Este é o África Agora, aqui na Voz da América. Estimado, muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo, Amêncio Miguel. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, para passar em revista a coabitação política na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Comunidade de Estados da África Ocidental, o jornalista e analista político Nuno Andrade Ferreira, na cidade da Praia, em Cabo Verde. Os guinenses dizem estar desgastados com os sucessivos conflitos entre o presidente Omar Sissoko Embalo e a oposição, liderada por Domingos Simões Pereira, presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde e coordenador da coligação Terra Arranca, uma coligação que venceu as eleições legislativas de junho de 2023. O nosso correspondente Lassana Kassabá foi às ruas de Bissau, ouviu os jovens que comentam sobre a situação política no país.
Tem um impacto muito negativo, não só na vida política, mas em toda a esfera, na vida social, vida econômica, até posso dizer que na vida religiosa também, porque sabemos que todos nós vivemos da política, vivemos da política. Seja qual for a cidadão, vivemos da política. Se não política ativa, mas toda a nossa vida depende da política. E se as coisas não vão bem na política, significa que abrange todo o país. Se os políticos não se entendem, abrange todo o país. E isso tem uma ameaça e tem um impacto muito negativo na vida social. Não só de mim como cidadã, mas também de todos os guineenses e de todos os que acolheram a Guiné-Bissau como a segunda pátria.
Essa instabilidade está a adiar o meu futuro, está a adiar o futuro dos jovens. Porque se continuarmos nessa instabilidade, podemos só notar que estamos a adiar o futuro dos jovens. Dissemos muitas vezes que os jovens são futuros, mas não, eu não concordo. Os jovens são presentes, porque eles estão na altura de poder assumir qualquer que seja responsabilidade.
O Presidente da República e o partido oposto devem ser profissionais. Devem saber respeitar o que o povo decidir, porque com essa instabilidade o país não está nada bom. Cada vez que nós, como cidadãos, pensamos que as coisas vão melhorar, estão a regressar. Nós não estamos a entender onde é o início e onde é o fim.
Falta de sintonia entre a presidência e a oposição é porque, por exemplo, a presidência quer controlar tudo, quando que não é necessário ser assim. Por exemplo, o povo é detentor de poder, portanto ninguém tem por direito, segundo a nossa Constituição, de derrubar parlamento ou governo. Então, isso complica a situação do país negativamente.
No nosso bilhete de identidade, não há islamismo, não há cristianismo. Temos uma coisa no bilhete que é guineense, Nós somos guineenses, somos todos iguais. É por isso que quando as coisas não vão bem, devemos andar por via do diálogo. Porque é só com o diálogo que podemos resolver o problema. Não podemos, porque vimos que nos últimos tempos o nosso país está ameaçado com as coisas de tribalismo. Mas isso é mau, porque o que nos une é a nossa bandeira.
Este é o África Agora. O nosso convidado é o colega de profissão e também analista político, Nuno Ferreira, que está na Sada Praia, em Cabo Verde. Nuno, bem-vindo ao África Agora.
Olá, obrigado, Amancio. Obrigado pelo convite.
Nuno, é sempre um prazer voltar a ter os seus comentários aqui neste programa que é o África Agora. O Nuno, que tem acompanhado a situação política na Guiné-Bissau, por ser também um país vizinho, também um país de expressão portuguesa e da região da África Ocidental onde o Nuno está. Cada dia, Nuno, cada situação, o presidente dissolveu o Parlamento e agora consta que quer novas eleições antes de 31 de março. Como é que é isto interpretado aí na Guiné-Bissau, por ser vizinho, e na região, assim, em larga escala?
Bem, em primeiro lugar, e agradecendo uma vez mais o convite, o prazer é todo meu. Eu creio que, em primeiro lugar, eu notaria que me parece particularmente difícil que seja possível organizar eleições até ao final do mês de março. Já estamos em fevereiro, estas coisas levam tempo, quer a nível de operações de recenseamento, quer toda a logística relacionada com as eleições, a preparação das candidaturas. Para que as eleições decorram de forma normal, parece-me que o prazo de final de março é pouco razoável. Eu não sei em concreto o que é que a legislação eleitoral diz na Guiné-Bissau sobre prazos estabelecidos, mas parece-me pouco provável que assim seja. De resto, nós temos também alguma tradição na Guiné-Bissau de eleições, de se apontarem datas, depois acabam por não ser execuíveis por força das próprias circunstâncias. Em relação à questão da instabilidade política na Guiné-Bissau, ela não é propriamente uma novidade. A Guiné-Bissau tem vivido a instabilidade política historicamente, em particular no seu período de multipartidarismo, e tem havido sempre uma dificuldade dos diferentes atores políticos da Guiné-Bissau em encontrarem espaços de coabitação e de gestão de diferentes sensibilidades. E isto tem sido uma constante, não só quando, circunstancialmente, temos atores políticos a operarem cargos de poder de partidos distintos e, portanto, à partida mais distantes politicamente, doutrinariamente e até ideologicamente, como isto também tem acontecido na Guiné-Bissau, quando protagonistas políticos provêm da mesma família política, e basta olharmos para a história recente da Guiné-Bissau, ou relativamente recente da Guiné-Bissau, para percebermos que é assim. Eu acho que há, porventura, ou haverá, porventura, um problema de fundo que se prende com o próprio sistema político e a distribuição de poderes e de equilíbrios desse poder na Guiné-Bissau, que parece ser contrário àquilo que é a tal necessidade de estabilidade política. Não creio, contudo, que qualquer ajuste a esse equilíbrio de poderes, isto seja na Guiné-Bissau, seja em qualquer sítio, possa ser feito numa situação de conflito permanente e latente. Ou seja, qualquer alteração ao quadro institucional precisa de, por força da razão, de uma maioria parlamentar, de uma maioria institucional, de um certo consenso dentro da sociedade, para que ele possa ser assumido por todos os atores políticos, não só na atual geração, como nas gerações vindouras e nos próximos ciclos políticos. Para isso não está a acontecer. E eu creio que é em grande medida daqui que vem o problema que a Guiné-Bissau cronicamente tem vivido, não só no atual quadro, com o atual presidente, com o atual governo, com a atual maioria, mas noutros contextos dos últimos anos, das últimas décadas. E isto acho que é um obstáculo ao desenvolvimento do país e à estabilidade que é necessária para que esse desenvolvimento depois aconteça.
Outra questão que se levanta, Nuno, e não é um exclusivo da Guiné-Bissau, em Moçambique e Angola vimos os mesmos cenários. Quando há eleições, há toda uma logística da atualização do registro, há toda uma logística de campanha com os partidos de oposição a não terem muitos recursos, porque os incumbentes é que têm, usam meios até do Estado para fazer as campanhas, mas há um certo cansaço no povo que na Guiné-Bissau votou em junho, volta a votar menos de um ano e não vê resultados. Como é que os guinenses olham para isto?
Bem, em primeiro lugar, é aos guineenses que temos que perguntar. Uhum. Mas ouvimos nesta reportagem que antecedeu a nossa conversa que há aparentemente uma insatisfação e acho que a palavra certa é esta, há um cansaço. Repara, eu penso que é consensual, não estou a dizer nada de extraordinário, e mais uma vez não estou a dizer nada que se aplique apenas à Guiné-Bissau e à circunstância política atual da Guiné-Bissau. Os países, para se desenvolverem, precisam de estabilidade, precisam de instituições que funcionem, precisa de um Estado que dê respostas aos anseios da população, precisa de um governo que possa ser um interlocutor interno e externo. E isso não se faz com constantes remodelações governamentais, com constantes idas às urnas, com constantes incumprimentos daquilo que são os mandatos constitucionalmente previstos e consagrados. Naturalmente que, quando entras neste loop e neste ciclo do qual não consegues sair, isso acaba por impedir o desenvolvimento e acaba por saturar as pessoas. E nós conhecemos a Guiné-Bissau, que temos estima e que nos preocupamos com a Guiné-Bissau e com o futuro da Guiné-Bissau, que acompanhamos a atualidade, gostávamos, obviamente, que fosse possível encontrar-se esse quadro de estabilidade. Como disse há pouco, parece-me que ele é difícil de ser encontrado, mantendo-se a necessidade de equilíbrio de poderes que está prevista agora existir, porque ao fim de várias décadas de exercício sob um determinado quadro constitucional, parece-me que esse quadro constitucional não oferece as respostas de que o país precisa, dentro de um quadro obviamente democrático. Mas isto é a nossa leitura de quem está fora. Compete única e exclusivamente aos guineenses decidirem sobre estas questões. Mas agora, o cansaço parece-me evidente, alguma insatisfação. A Guiné-Bissau também tem esta particularidade que a população, por força das necessidades e por força de necessidades de sobrevivência, tem muito uma capacidade de se suplantar e de se superar permanentemente e, portanto, passar às vezes um pouco incólume àquilo que são as disputas políticas, mas obviamente que essas disputas políticas, porque passam, ultrapassam o quadro meramente institucional. Porque a disputa política é normal em democracia. É normal que as pessoas não estejam de acordo umas com as outras. É normal que haja divergências. É normal que diferentes protagonistas políticos tenham pensamentos distintos. O importante é que esses pensamentos distintos e essas divergências sejam sanadas, consensualizadas, discutidas dentro de um quadro institucional. Mas, como digo, a população guineense tem esta característica, talvez porque aprendeu a viver assim e por fruto de muitos anos desta instabilidade a que nos estamos hoje a referir, ela tem esta capacidade de continuar a viver o seu dia-a-dia e continuar a lutar pela sua própria sobrevivência. Mas, claro, esperando mais, desejando mais e, se calhar, um pouco desapontada com aquilo que são os sinais que vão chegando.
No vídeo, aliás, que vimos, Nunes, os jovens ali dizem, por exemplo, toda a nossa vida depende da política, a instabilidade adia o futuro dos jovens, respeito à decisão do povo, falta de sintonia, somos guinenses, somos todos iguais. Isso dá a impressão de que os jovens que ouvimos ali sabem, conhecem os seus direitos e querem mudanças. Há riscos de revolta nisto ou não?
Não sei. Porventura, não sei dizer. Acho que vamos ter de perceber como é que as coisas vão evoluir ao longo dos próximos meses e, porventura, até ao longo dos próximos anos. O que eu acho é que este sentimento de insatisfação tenderá a crescer. Há uma nova geração e novas gerações que, porventura, a quem este tipo de disputas diz ainda menos, que não estão interessadas neste tipo de disputas de forma nenhuma, que se calhar estão menos dependentes e menos ligadas àquilo que são os movimentos e os jogos e os interesses político-partidários e a todos os outros interesses que circulam à volta disto e que, portanto, aquilo que procuram é respostas para os seus problemas e procuram melhores condições de vida, procuram, acima de tudo, porque é isso que todos nós procuramos em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, nos Estados Unidos, no Brasil, em Angola, em Moçambique, onde for, que o que nós procuramos são perspectivas. Nós queremos olhar para o nosso futuro e ter a sensação de que daqui a um ano estaremos melhor do que estamos hoje. E quando nós olhamos para o futuro e não conseguimos antever que daqui a um ano, daqui a 10 anos estaremos melhor do que estamos hoje, isso causa insatisfação. Esta insatisfação que nós encontramos nos jovens da Guiné-Bissau e encontramos através desta amostra que nos chegou da vossa reportagem, é a insatisfação que encontramos noutras latitudes. É a insatisfação que também encontramos em Cabo Verde muitas vezes, também encontramos também nos Estados Unidos, apesar dos problemas serem naturalmente muito distintos, porque este sentimento de que a política e as instituições políticas e a própria democracia, infelizmente, este é um sinal muito preocupante, que a própria democracia parece não conseguir dar respostas aos interesses das populações e está mais alinhada com outro tipo de interesses, este sentimento é preocupante. Não se restringe, como digo, à Guiné-Bissau, mas é sentido de forma muito mais intensa na Guiné-Bissau e noutros países onde o Estado, em geral, é mais fraco, as instituições são mais fracas e onde a situação socioeconómica também é mais gravosa.
Daquilo que o Nuno tem acompanhado, o convívio entre Domingos Pons Pereira e o Márcio Soco embalou, é uma miragem, é uma possibilidade, poderá a comunidade internacional ajudar a sanar isso?
A comunidade internacional tem aqui um papel, neste caso concreto, muito interessante, que é muito interessante ou muito relevante, se o quiser assumir, porque, como sabemos, a Guiné-Bissau é um país que, do ponto de vista orçamental, do ponto de vista da sua sobrevivência financeira, do financiamento das suas instituições, depende muito das ajudas internacionais e depende muito da comunidade internacional. E, portanto, essa circunstância faz com que a comunidade internacional possa ter aqui um papel relevante a desempenhar. Contudo, aquilo que nós temos tido, desempenhar no sentido de ser uma voz ativa na necessidade de se criarem condições. Contudo, a comunidade internacional, ou não cabe à comunidade internacional, definir políticas internas e, portanto, cabe à população guineense, única e exclusivamente, às instituições guineenses e aos atores políticos guineenses encontrarem soluções para os próprios problemas internos. Agora sabemos que isto é o que acontece à frente de todos, mas que depois, nos bastidores, estes jogos políticos e diplomáticos jogam-se de outra... De outra maneira, eu não creio que a comunidade internacional vá ter um papel mais ativo do que aquilo que está a ter neste momento, porventura, neste jogo de bastidores e na determinada tomada, em determinadas tomadas de posições, mais até do ponto de vista simbólico do que efetivo e consequente, e não creio porque tem sido esta a postura e tem sido este o comportamento da comunidade internacional em anteriores crises, porque o que estamos aqui a viver é, de certa forma, com outras nuances, mas uma repetição de crises às quais... Nós já tínhamos presenciado noutras circunstâncias e, portanto, não penso que a comunidade internacional vá ter aqui um papel substancialmente mais ativo do que aquilo que está a ter, porventura, ou que poderá vir a ter. Em relação à convivência entre Domingos Simões Pereira e o Márcio Soco Embaló, são neste momento, sem sombra de dúvidas, os dois grandes protagonistas políticos da Guiné-Bissau. Parece-me que o entendimento político entre os dois é relativamente difícil. Já houve muitos episódios para nos confirmar que será particularmente difícil que os dois se entendam e que desse entendimento resulte uma estabilização da situação política. Veremos o que é que os próximos capítulos nos reservam, o que é que nos reservam as próximas disputas eleitorais, o que é que daí resulta e, portanto, eu diria que a única coisa que podemos fazer é esperar para ver.
Deixemos um pouco a sua Guiné-Bissau, a vizinha Guiné-Bissau, para falar da sua Cabo Verde, era isso que eu queria dizer. Alguns acontecimentos em Cabo Verde, Nuno, denunciam um desalinhamento entre o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva e o Presidente José Maria Neves em aspectos que incluem até a diplomacia. Será que a sociedade cabo-verdiana reflete sobre isso, nos riscos, e o que é que diz?
Esta, politicamente, e para nós que analisamos os fenómenos políticos e o tentamos fazer com o devido distanciamento, este momento político que Cabo Verde atravessa, do ponto de vista da disputa entre dois polos do poder político, a presidência e o governo, é muito interessante, porque não é a primeira vez que nós temos coabitação, ou seja, temos coabitação entre protagonistas de diferentes famílias políticas, mas é a primeira vez que temos na presidência da República alguém que, tendo sido primeiro-ministro, e isto não é inédito, já aconteceu no passado, mas tendo sido primeiro-ministro, e portanto conhecendo bem os dossiers da governação, e foi primeiro-ministro antes do atual chefe do governo, e portanto há aqui muitas vezes, da parte do atual governo, um apontar de dedo à governação anterior. Isto aconteceu muito no primeiro mandato e continua a acontecer agora, mas acima de tudo temos na presidência da República alguém que tem uma personalidade forte, é uma figura carismática e é uma figura que tem uma necessidade de protagonismo político. É uma figura que centra em si muitas das atenções políticas. Foi, aliás, assim durante o tempo de liderança do PAICV e durante o tempo em que foi chefe de governo. Foi uma figura carismática que centrou em si muita da ação política. Isto tem coisas boas e, porventura, coisas más. Uma dessas coisas mais parece-me que é esta necessidade que o atual Presidente da República tem de marcar a agenda. E isto é algo contrastante com aquilo que tem sido a interpretação dos poderes constitucionais e a interpretação do exercício da função presidencial em Cabo Verde. Os anteriores Presidentes da República sempre foram particularmente discretos e, em concreto, durante o período do multipartidarismo, os chefes de Estado que já ocuparam a Presidência da República, independentemente das suas personalidades, foram sempre tendo uma postura relativamente discreta no exercício das suas funções e, acima de tudo, uma postura deliberadamente de não confrontação com o governo, mesmo quando, no anterior mandato presidencial, ou nos anteriores mandatos presidenciais, nos 10 anos em que José Maria Neves foi presidente, Jorge Carlos Fonseca foi presidente da República, aquilo que aconteceu foi que, em parte desses 10 anos, ele conviveu com um governo, uma família política diferente, e mesmo assim optou quase sempre por uma opção de não conflito. Neste momento, esse conflito político é aberto. E é de tal forma aberto que os cabo-verdianos identificam, creio eu, estou a dizer isto sem ter nenhuma base oficial e sem ter nenhuma sondagem, mas eu creio que os cabo-verdianos identificam no Presidente da República, porventura, a figura mais proeminente da oposição. Quando nós pensamos num contrapeso ao exercício da governação, eu creio que a primeira pessoa que vem à cabeça é o Presidente da República. E talvez, e isto é e porventura não seria isso que se esperaria do exercício da função presidencial. Agora, eu não estou a dizer que o Presidente da República está errado na interpretação que faz, nem estou a dizer que o Governo está certo ou errado na interpretação que faz e nas expectativas que tem do exercício da função presidencial. Estou apenas a assinalar que isto é uma novidade. A forma como o atual Presidente da República exerce a sua função e interpreta aquilo que são os seus poderes e aquilo que é a sua missão enquanto Presidente da República é efetivamente diferente. Agora, se me permites, o que é que isto tem de diferente, por exemplo, em relação à situação da Guiné-Bissau? Tem, já, conflito não atinge as proporções políticas, do ponto de vista político, o confronto político não atinge as proporções da Guiné-Bissau, que falávamos há pouco, e de outros países aqui da sua região, e de outros países onde esta coabitação não é tão tranquila como seria de esperar e eventualmente de desejar. O que acontece é que há um conflito do ponto de vista político, há uma desavença do ponto de vista político, ela é muito evidente e não há como negá-la, mas há um respeito do quadro institucional no limite, ou seja, em nenhuma circunstância se entende que a pessoa que ocupa o cargo é superior ao cargo que é ocupado. Ou seja, há um respeito pelo quadro institucional, há um respeito pela função presidencial e pela instituição Presidência da República, há um respeito pela função governamental e pela instituição que é o governo e pelo poder executivo. Não que isso signifique que não haja no dia-a-dia trocas de galhardetes e trocas de opiniões e haja aqui algum descompasso, que também é muito evidente e não há como negar, mas no limite eu creio que não estamos em risco de chegar a uma situação de ruptura, porque há uma noção, pelo menos parece persistir e evidente entre aquilo que, no fundo, é o exercício da função presidencial, o exercício da função governativa. Agora, não vejo que, de um momento para o outro, este conflito, esta troca de opiniões mais acirrada, seja substituída, porque a personalidade, particularmente do Presidente da República, não aponta para que ele assuma, de repente, uma postura discreta e de simples árbitro e de simples moderador e que, de repente, passe a fazer uma interpretação mais comedida daquilo que é o exercício da função presidencial e, porventura, daquilo que são os poderes que lhe são conferidos.
E, Nuno, de uma forma sucinta, acha que este conflito que existe latente pode distrair o país do essencial e afetar a boa imagem de Cabo Verde?
Eu penso que não. Eu acho que nós temos, acima, também temos que fazer aqui um exercício de alguma normalização daquilo que se está a passar. Porventura, nós preferíamos que não se passasse. Era preferível que não existisse este descompasso que por vezes parece existir, nomeadamente em questões de política externa, e ficasse claro para todos o que é que cada um deve fazer no âmbito das suas competências, mas não penso que estejamos no caso de, ou não estejamos prestes a ver beliscada a imagem externa do país. Agora, eu também creio que a generalidade da população, pelo menos aquela que consegue ir além de uma visão exclusivamente partidária, e eu creio que a maioria da população já o consegue fazer hoje em dia, ou empenha-se por fazê-lo hoje em dia, preferia que não perdêssemos tempo com estas coisas e não tivéssemos este tipo de distrações e que as autoridades políticas e aqueles que exercem poder estivessem concentrados apenas em fazer aquilo que têm que fazer.
Obrigado, Nuno. Vamos dar uma pausa à nossa conversa. Vamos convidar a Ana Guedes para falar da retirada de 3 países da África Ocidental da CEDEAO.
Excelência, o capitão Ibrahim Traoré, o colonel Assimi Goïta e o general de brigade Abdramane Tchani, respectivamente chefe d'État do Burkina Faso, da República do Mali e da República do Niger.
A decisão do Mali, do Burkina Faso e do Níger de se retirarem da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, composta por 15 membros, poderá levar algum tempo a ser implementada, abrindo a porta a negociações. A decisão pode perturbar os fluxos comerciais e de serviços no valor de cerca de 150 mil milhões de dólares por ano e levantar questões sobre o destino de milhões de cidadãos dos 3 países que se estabeleceram em estados vizinhos, uma vez que o bloco permite a isenção de vistos e o direito ao trabalho entre os seus membros. Só na Costa de Marfim vivem mais de 5 milhões de cidadãos do Burkina Faso, Mali e Níger. O Níger partilha 1.500 quilómetros de fronteira com a Nigéria e 80% do seu comércio é feito com o seu vizinho mais rico, dizem os analistas. O Ghana, o Togo e o Benin também têm uma grande diáspora do Níger. Os 3 países anunciaram conjuntamente a sua saída, acusando a CEDEAO de ter abandonado os seus ideais fundadores e de ter caído sob a influência de potências estrangeiras. Afirmam que o Bloco tinha oferecido pouco apoio contra as insurreições islâmicas que mataram milhares de pessoas e deslocaram mais de 2 milhões. A CEDEAO respondeu uma vaga de golpes de Estado na região desde 2020 com sanções que as juntas habilitaram de ilegais e desumanas. O Bloco também ameaçou usar a força para restaurar o regime constitucional no Níger, mas não seguiu o exemplo. Na segunda-feira, a Nigéria, presidente da CEDEAO, afirmou que as autoridades militares não eleitas dos 3 países estavam a desiludir o seu povo, mas acrescentou que continuava disposta a dialogar com elas. Entretanto, a Rússia tem vindo a alargar a sua influência à custa dos pesos pesados tradicionais, a França e a Nigéria.
Obrigado, Ana Guedes. Voltamos à conversa com Nuno Ferreira, que está na cidade da Praia. Este assunto, Nuno, domina a política regional e Cabo Verde, esta semana, apelou a soluções que garantam a coesão na comunidade económica de Estados da África Ocidental. Este é um apelo que pode ser ouvido ou que está a ser ouvido aí na região. Temos mais um minuto, Nuno.
Eu não acho que deste apelo vá resultar nada, como eu não acho que o futuro imediato da CEDEAO seja extraordinário. A crise pela qual passa neste momento a CEDEAO, agravada pelo facto de 3 países terem decidido sair da organização, começa mais cedo, começa precisamente no momento em que, no seio da organização, a ordem constitucional e a ordem democrática é posta em causa em sucessivos países. Isso mostra, a partir de uma fraqueza da CEDEAO, que um dos seus propósitos deveria ser unir os países, garantir o seu funcionamento num quadro democrático. Ao não conseguir fazê-lo, mostra uma fraqueza e a saída destes países agrava essa crise da CEDEAO, cuja legitimidade para ser mediador deste conflito ou de qualquer outro estava fortemente limitada, porque o próprio funcionamento da organização nem sempre acontece num quadro de democraticidade e num quadro de transparência. Os problemas internos dos países da CEDEAO refletem-se naquilo que é a própria organização.
Nuno Ferreira, muito obrigado por participar uma vez mais neste programa que é o África Agora. Hoje falamos das crispações, certas crispações que acontecem no teu país, que é Cabo Verde, entre o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva e o Presidente José Maria Neves. Destacamos em particular a Guiné-Bissau, onde o Umaro Sissoko embalou, depois de ter dissolvido o Parlamento em finais de 2023. Este ano diz que quer fazer eleições em março. Nuno, voltaremos ao convívio, à conversa em próximas ocasiões. Marcamos assim um ponto final. A mais um África Agora, aqui da Voz da América. Estiveram na sua companhia na realização a Bárbara Ferreira Santos. Eu sou o Amancio Miguel. Para a semana voltaremos e teremos como tema aspectos da saúde reprodutiva. Continuação de uma ótima sexta-feira e bom final de semana.
Washington, Voz da América. São 12 horas e